Somente em 6 de março de 2009, o embargo judicial é levantado em Assembleia Judicial, na qual a ACS, para sair do impasse, se vê na contingência de renunciar ao projeto original e designar-se por instalar-se em área já concedida à Força Aérea e onde esta presentemente constrói o sítio destinado ao seu veículo VLS. Foram necessários outros meses de negociação com o Ministério da Defesa, além do comprometimento do cronograma à área de 1.290 hectares, originalmente destinada pelo governo brasileiro à ACS, a noroeste do atual sítio. Foi reduzida a apenas 462 hectares dentro da área da FAB. Apesar das adversidades e desafios enfrentados, dos quais dei apenas exemplos, o nosso Roberto Amaral conseguiu cumprir no espaço de 3 anos e 6 meses todas as etapas do programa que traçaram. A sede da empresa em Brasília foi instalada logo em dezembro de 2007 e, a partir daí, executados todos os projetos técnicos e de construção como projeto básico, tanto do foguete lançador, incluindo sua maquete elétrica, quanto do sítio de lançamento com a tecnologia correspondente e equipamentos e instalações incorporados ao nosso patrimônio, permanecendo como permanecerão em nosso solo. Em maio de 2009, a Binacional havia entregue ao IBAMA todos os estudos ambientais, havia atendido a todas as exigências do IBAMA, com a entrega no devido tempo de todos os relatórios técnicos necessários e a realização de audiências com as comunidades de Alcântara e em São Luís, com instituições delas representativas e órgãos governamentais. Mesmo assim, só logrou receber a licença de supressão vegetal em 22 de junho de 2010 e no dia 6 de setembro do mesmo ano a licença prévia que permitia o início das obras do sítio. Finalmente, o lançamento da pedra fundamental do sítio de lançamento do ciclone se deu no dia 9 de setembro, ou seja, 3 dias após a liberação da área. Em 1º de julho, a Alcântara Ciclone Space conseguira, graças à inestimável colaboração do ministro Nelson Jobim, a já referida cessão do uso do solo do CLA, condição exigida pelo IBAMA para a emissão das licenças necessárias. Em 1º de abril, havia sido obtido reconhecimento pelo Conselho de Segurança Nacional do caráter de segurança nacional do projeto Ciclone, o que possibilitou a assinatura em 28 de outubro de 2010 do contrato para a construção do sítio de lançamentos. A ação da ACS, porém, foi mais longe, contribuindo desde seus primeiros passos para o desenvolvimento econômico e social da região, com recursos da Agência Espacial Brasileira. Foi promovida a reconstrução de 50 quilômetros de estrada, a estrada MA-106, que vai servir ao futuro sítio de lançamentos e será utilizada também para o trânsito da população sem outras vias de acesso do litoral interior do município. Com o Ministério das Minas e Energia, sob a chefia do nosso colega senador Edson Lobão, e o programa Luz para Todos, conseguiu a extensão da rede de energia elétrica em comunidades antes desassistidas, como a de Maracatatiúa, e em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego, foi desenvolvido o programa de melhoria de qualidade de vida e formação de mão de obra a ser aproveitado na construção do complexo de lançamento Ciclone 4, que proporcionará a criação de 1.500 empregos durante as obras de implantação de um sítio de lançamentos e de suas instalações periféricas. Junto ao Ministério das Comunicações, a ACS vem trabalhando para a instalação de telefones públicos nas comunidades quilombolas. A experiência de Roberto Amaral adquiriu no enfrentamento desses desafios e os conhecimentos que incorporou ao seu já rico patrimônio cultural, fizeram dele um conselheiro a ser ouvido, mesmo porque, como poucos, tem sido capaz de inserir o problema da sobrevivência da Alcântara Ciclone Space como projeto que se insere entre as estratégias de Estado do nosso país, com a contribuição da mais alta importância a dar ao desenvolvimento científico e tecnológico, a defesa, a afirmação da nossa soberania e a satisfação mais justa de nossa autoestima. Refletindo sobre o momento pelo qual estamos passando, ocorrerá a qualquer brasileiro perguntar qual a razão de despendermos tantos esforços em defesa de um programa espacial voltado para a criação de um sítio de lançamento de satélites e outros artefatos. Ao que já dissemos, é possível acrescentar uma longa lista de argumentos. Limitar-me-ei, contudo, aos dois que considero mais importantes. O primeiro diz respeito diretamente aos resultados e pode ser assim resumido. Porque temos as melhores condições geográficas e climáticas do planeta, enquanto nosso parceiro ucraniano detém tecnologia de ponta comprovada no desenvolvimento, construção e lançamento dos foguetes. Essas condições excepcionais nos permitirão utilizar referido sítio para nossos próprios projetos e a serviço remunerado de um grande número de países, passando da condição de simples cliente para uma posição de destaque como prestadores de serviço de alta tecnologia no mercado multimilionário e em pleno crescimento. O segundo argumento diz respeito à opção estratégica do nosso país de construir uma civilização na América do Sul. E como disse no começo desse pronunciamento, e agora repito, porque é indispensável a afirmação de nossa soberania, e será emblemático de uma política de Estado voltada para a expansão da nossa autonomia. Voltemos ao ponto de partida, examinando, mesmo que superficialmente, o desempenho dos outros países do BRIC em termos de programa espacial. A Rússia lançou seu primeiro satélite, o Sputnik, em 1957, ao tempo em que ainda era União Soviética, sendo em poucos anos seguida pelos Estados Unidos. A China fez isso em 1970 e a Índia em 1980, portanto, há 31 anos, sendo desnecessário falar do grande avanço da Rússia. Lembremos que a China já realiza voos tripulados e começou a montar no espaço seu próprio sistema de navegação GPS, que contará com 30 satélites, dos quais 10 já lançados com êxito, outros 12 ou 14 a serem lançados até 2015, devendo o restante entrar em órbita até 2020. Ela conta com 3 sítios de lançamento, a China, localizados em diferentes regiões com que procura contornar as eventuais dificuldades oriundas de condições geográficas e meteorológicas. Faz necessário lembrar que a partir de 2003 foram lançados de um desses sítios, o de Taiwan, 3 satélites brasileiros da série CBERS, o satélite sino-brasileiro de recursos terrestres e mais 2 devem entrar em órbita até 2014. A Índia já lançou mais de 60 satélites. Destaca-se pelo domínio de tecnologias de sensoriamento e já enviou uma missão não tripulada à Lua. Em 2008, realizou a proeza de lançar através de um único foguete 9 outros satélites, 6 dos quais destinados à Alemanha, Canadá, Holanda e Dinamarca. Em torno do seu sítio de lançamentos gravitam importantes instituições acadêmicas e tecnológicas. Seus líderes dizem que o programa espacial indiano serve à independência do país e ao orgulho do seu povo. Enquanto isso, o Brasil não passou de um lançamento suborbital, realizado em 1965 a partir da base da Barreira do Inferno, seguido de 3 tentativas frustradas do veículo lançador do satélite, o VLS, desenvolvido em programa da Força Aérea Brasileira, a última das quais com perda irreparável de 21 vidas e a destruição do lançador e de sua plataforma de lançamento. Esse doloroso acidente foi uma das principais consequências da ausência de recursos, como se demonstrará a seguir. Presidente, se Vossa Excelência, já estou encerrando. Na verdade, perdemos até aqui a corrida contra o tempo em relação aos outros países do BRIC e podemos ficar fora do mercado de lançamento, que na próxima década deve movimentar algo em torno de 25 a 30 bilhões de dólares. E o que para mim se constitui ameaça ainda mais grave, estamos abrindo mão de dispor de mecanismos absolutamente necessários à nossa defesa e afirmação política como nação. A ausência de recursos não produziu efeitos apenas nos resultados do programa do sítio de lançamentos. Causou trágica evasão de técnicos e cientistas ainda hoje não reparada. Somente no período negro, de 1990 a 2003, ocorreu a evasão de nada menos do que 2.526 servidores civis, entre técnicos de diversos níveis. Apenas em 1997, perdemos 90 cientistas. E em 2002, último ano do governo Fernando Henrique Cardoso, havia apenas 500 servidores dedicados a atividades espaciais. A presidenta Dilma, já antes amplamente reconhecida por sua competência como gestora, deu inequívocas provas de grande visão de Estado logo nos seus primeiros atos e decisões. Isso nos faz ter a certeza de que Sua Excelência consta do que representa o Programa Espacial Brasileiro para o nosso futuro como nação. A ele dedicará sua melhor atenção, dando-lhe o grande impulso que está a merecer. Ao professor Roberto Amaral, vice-presidente do meu partido, destacado na luta em defesa da ciência, tecnologia e inovação, como instrumentos de soberania e afirmação nacional, minha homenagem e minha solidariedade. Ao encerrar, senhora presidente, quero parabenizar a Subsecretaria de Edições Técnicas da Secretaria Especial de Editoração e Publicações do Senado Federal pela edição do livro Ciência, Tecnologia e Soberania Nacional, Dificuldades para a Construção de um Projeto Nacional, do professor Roberto Amaral, do qual destaco o ensaio As Dificuldades Brasileiras para Desenvolver Projetos Estratégicos, no qual a Associação Brasil-Ucrânia, de que resultaram o projeto do Ciclone 4 e da ACS, é tratada como estudo de caso. Senhora Presidente, eu peço que na íntegra seja registrado esse pronunciamento conforme manda o regimento.